בעזרת השם, דף ק"ג, תתג'בב מציע עולה פסוע, שלום עליכם, בימים זו נבו דף. סתמוס דף ק"ב עמוד ב', נענון עני הג'בב, שובאו מיני מירי הביניים, פרונטנו פרה ביניים הכסתום. הועסו עלי ג'ו הלוגר. סוחר אמר נתתי, ומזכיר אומר לא נתתי. ג'בב זו פרופרטר הלוגו, או מקזה, או אינקירינו פורומנו. O inquilino diz que já pagou o aluguel desse ano e o proprietário diz que não recebeu o pagamento. A milha vira aí. Quem é que tem que trazer uma prova para o que ele está dizendo? Será que o inquilino traz uma prova para se isentar de pagar? Sem prova ele tem que pagar? Ou será que o contrário? O proprietário tem que trazer uma prova que ele não recebeu para poder receber? Se ele não vai trazer uma prova, ele não vai receber. Como é que fica a lei? Pergunta Eima, sobre qual caso se refere? E Betos Manotanina? Se se trata que o inquilino diz que pagou o pagamento do aluguel antes de estar obrigado a pagar. O pagamento do aluguel pela Torá é pago no final do período. Então, se se trata que esse ano do aluguel não terminou ainda, não se recaiu a obrigação do inquilino de pagar o aluguel, ele diz que já pagou. Tanina, já sabemos qual é ali nesse caso, da Mishnah que a gente vê na sequência. Ile Achaz Manotanina? Se se trata que esse ano já terminou, já se recaiu sobre o inquilino a obrigação de pagar o aluguel, e ele diz que já pagou, também essa lei já sabemos. Então, sobre qual caso se trata essa questão de antes? De tanto como fala essa Mishnah. Metav betor shloshim yom bereskat shelo nivdat shevireya shenivda. Ha'asa mitzvah de pidyona ben. Quando uma mulher dá a luz a um filho primogênito, o pai dessa criança, desse menino, tem a obrigação de pagar um pagamento de resgate ao coelho, como a gente sabe. 5 slaim, 5 moedas de prata ao coelho. Essa obrigação se recai sobre o pai depois que a criança completa 30 dias de vida. O caso é que o pai faleceu antes do término desses 30 dias. Então o pai faleceu e não sabemos se ele cumpriu a mitzvah de pidyona ben ou não. E talvez ele sim cumpriu, então o filho não tem nenhuma obrigação, mas talvez ele não cumpriu ainda, não pagou o pagamento de resgate ao Cohen, e quando esse menino cumpre bar mitzvah, ele tem a obrigação de se auto-resgatar, dar ao Cohen as 5 moedas de prata. Então fala a Mishnah, o pai faleceu antes de estar obrigado a dar o dinheiro ao Cohen, então se avalia que ele não pagou esse resgate. Enquanto não existe uma prova, testemunhas que viram que ele pagou. Então, se o pai faleceu antes do término dos 30 dias, se avalia que ele não pagou o pagamento de resgate e o filho tem essa obrigação quando ele cumprir bar mitzvah. Se o pai faleceu depois do término dos 30 dias, então se avalia que ele já pagou o que ele deve, já cumpriu a mitzvah de pidyona ben e o filho não tem nenhuma obrigação. A não ser que hajam testemunhas que escutaram do pai na hora do falecimento, que o pai disse que não cumpriu a mitzvah de pidyona ben. Aí o filho está obrigado, mas sem isso, o filho não está obrigado. O que se vê dessa Mishnah? Que a maioria das pessoas, por padrão, eles não pagam dívidas antes da data de pagamento, e sim pagam dívidas depois que passa a data de pagamento. Então, a mesma coisa no caso do aluguel. O inquilino diz que já pagou o aluguel antes de estar obrigado a pagar, ele não é confiado. Ele é suspeito, então para ele ser confiado, ele tem que trazer duas testemunhas que viram que ele pagou. Se já passou a data de pagamento, então a maioria das pessoas paga as dívidas depois que passa a data de pagamento, então esse inquilino seria assim confiado que ele já pagou. Para o proprietário receber o pagamento que ele está cobrando, ele tem que trazer uma prova que ele não foi pago. Então, sobre qual caso se refere a questão de antes? Por isso, fala Lotzri Rabeyoma de Mishlamzim. A questão de antes é o que acontece no dia do pagamento. Terminou esse ano do aluguel. No dia que terminou o ano, o dia que se recai sobre o inquilino a obrigação de pagar, o inquilino diz que já pagou. E o proprietário fala que ele não recebeu. Mi Avid Inis de Parabeyoma de Mishlamzim. Será que a maioria das pessoas paga as dívidas no dia que se recai sobre a obrigação? Então o inquilino seria confiado sem prova? Ou será que não é comum que a pessoa pague a dívida no dia que ele se obrigou? Então, para o inquilino ser confiado, ele tem que trazer uma prova. Amalei o Rabi Yohanan, Tanitua fala Rabi Yohanan, você vê uma resposta para isso da Mishnah na frente. Começamos com o Gimel em cima. Sahir bismano nishba venotir. Um empregado terminou o serviço. E chegou o dia do pagamento. O patrão diz que já pagou para o empregado o salário dele nesse dia do pagamento. E o empregado diz que não recebeu. Então a lei é que o empregado tem que jurar que ele não foi pago para poder receber o dinheiro. Explica a moral dessa lei. Sahiru deramu rabanan shvoa lei mishum debalabai taru bepoalav. Explica a moral o seguinte. Normalmente a pessoa que é cobrado, ele tem que jurar para se isentar do pagamento. Nishbaim velo mechamim. Então, pela lei crua, o patrão deveria jurar que ele já pagou para se isentar de ter que pagar mais. Mas essa não é a lei, porque suspeitamos que esse patrão se confundiu. Ele tem que pagar para vários empregados nesse dia do pagamento. Então pode ser que ele ache que já pagou para esse empregado, mas pagou para outro. Então o juramento dele é suspeito. Não que ele está mentindo, mas que ele está confuso. Então por isso sabemos decretaram que o empregado jura que ele não foi pago e ele vai receber. Então, fala Rabi Yohanan Avalacha, Sohem Mema Beshua. No nosso caso, que se trata do dia do pagamento do aluguel, o inquilino está sendo cobrado. Ele não está confuso, ele tem que pagar esse aluguel da casa que ele mora, por exemplo. Não tem que pagar vários aluguéis de casas. Portanto, ele tem que jurar que ele já pagou para se isentar do pagamento. Assim explica Rabi Yohanan a lei, em que antes do dia do pagamento, o inquilino não é confiado em dizer que ele já pagou. Para ser confiado, tem que ter duas testemunhas. Uma prova. Mas no dia do pagamento, ele tem que jurar que ele vai ser confiado. Porque algumas pessoas pagam o aluguel no dia que eles se obrigam. Se passa o dia do pagamento do aluguel e o inquilino diz que já pagou, ele é confiado sem ter que jurar. Para o proprietário cobrar o aluguel, ele tem que fazer uma prova que ele não foi pago. Amarav Nachman fala o sábio, Haiman de Ogar Lei, Beita Lechavre, Leser Shnin, Vekatav Leishtara. Um proprietário alugou uma casa a um inquilino por 10 anos e deu um documento de aluguel ao inquilino. Vamane Nekita Adhameshnin, Neman. Passaram alguns anos, o proprietário chegou para o inquilino e falou: olha, você já está na minha casa por 5 anos, você tem mais 5 anos de aluguel. E o inquilino fala que não, passaram menos do que 5 anos. Fala Rav em nome de Rav Nachman, ou o proprietário é confiado, porque o proprietário, ele tem o domínio da casa, ele é o Murzak. E o inquilino, ele está tirando do proprietário esse usufruto da casa. O proprietário diz que você tem mais 5 anos de usufruto, e o inquilino diz que tem mais do que 5 anos. Então se requer de Amosim e Haviro Lavaraya, para o inquilino tirar mais usufruto do que o proprietário diz que deve. O inquilino precisa trazer uma prova. Traz duas testemunhas que sabem quando o inquilino entrou na casa e ele vai ser confiado. Mas sem isso, o proprietário é confiado, não há dúvida. Porém, para uma mala e gravar, a medita de Ravina. Pergunta o sábio para Ravina. Ela ameata, os femeias usam de estar da mala e pratica paga a rena medememã. Fala Ravina, a medita de Ravina. Se é assim, a lei deveria ser a mesma no outro caso. Um credor emprestou 100 moedas para um devedor. E o credor tem um documento dessa dívida. O devedor diz que já pagou 50 moedas. Será que ele é confiado? Também nesse caso, o devedor é Murzak. Ele tem o domínio do dinheiro que está sendo cobrado dele. Ele diz que já pagou metade e deveria ser confiado. Essa não é a lei. Ele não é confiado. Então, assim também no caso de antes, se o dono da casa fala que já passaram 5 anos, e o inquilino diz que não passaram 5 anos, passaram 3 anos, por exemplo, o proprietário não seria cegamente confiado? Mesmo que ele é um mursak, mesmo que ele tenha o domínio da casa? Amale, falou Ravina para Ravacha Medivt. Ah, reasta qual é a comparação dos casos? Atam Shtale Govanakai. No caso do empréstimo, o documento do credor é um documento que ele usa para cobrar a dívida. Imita de pari, vai ele mita vagabem. Se o devedor já pagou metade da dívida, então ele deveria ter exigido do credor escrever o documento que metade da dívida já foi paga. Isso não foi feito. Inami Mirta Valei Tavra. Ou exigir do credor um recibo de pagamento. E também isso o devedor não tem. Por isso ele não é confiável. Ele diz que já pagou metade, mas ele não tem nem o recibo, e o documento do empréstimo diz lá que o devedor deve 100 moedas. Por isso lá ele não é confiável. Porém, no caso do aluguel, isso não se aplica. O proprietário fala, já passaram 5 anos do seu aluguel, você tem mais 5 anos. O inquilino fala, não, passaram só 3 anos. Naquele caso, o proprietário fala para o inquilino, o documento que você tem, que diz lá que você tem direito de alugar a casa por 10 anos, não tem nada a ver com quantos anos já passaram de aluguel. É simplesmente um documento que eu te dei, que testemunhas assinaram que essa casa está alugada a você, para que você não possa futuramente dizer que você comprou a casa de mim. Essa é a função do documento. O fato de você se tornar 10 anos não indica quantos anos já passaram. Ou seja, esse proprietário da casa não tem que, a cada ano que passa, pegar o documento do aluguel e dizer que passou um ano, passaram 2 anos, passaram 3 anos. Essa não é a função do documento do aluguel, indicar quantos anos passaram. A função, fala ao proprietário, é só uma proteção ao proprietário para que todos saibam que essa casa foi alugada a esse inquilino, não está vendida a ele. A função das duas testemunhas lá é para que eles comentem na cidade que eles assinaram um documento de aluguel de 10 anos de uma casa entre fulano e beltrano. Portanto, fala o proprietário que uma vez que a função desse documento de aluguel não é para indicar, esclarecer quantos anos já passaram, ele diz que passaram 5 anos. Ele é confiado. O inquilino diz que passaram só 3 anos. Ele tem mais 7 anos de usufruto do preço e precisa de uma prova. O proprietário fala a ele, você está tirando usufruto de mim? Eu sou um urzak, eu tenho o domínio dessa casa. Para você tirar esse usufruto de mim, mais do que eu digo, que eu devo, traga uma prova. Traga duas testemunhas que sabem quando você entrou na casa. Aparentemente assim fica a halakha. Continua o Rama Rav Nachman, fala Rav Nachman. Shoel Adam Betuvo Leulam. Com relação ali do Shoel, a pessoa que pega emprestado algo. Digamos que a pessoa, ele diz, eu quero pegar emprestado de você o seu machado. Enquanto o machado serve para trabalhar, eu quero pegar emprestado esse machado. E o dono do machado concordou. Então, fala Rav Nachman, Shoel Adam Betuvo Leulam. Nessa situação, o dono do machado, ele emprestou o machado praticamente de forma ilimitada. Enquanto o machado serve para trabalho, está emprestado ao Shoel. Então, o Shoel não tem nenhum prazo máximo para devolver o machado. Ele pode ficar com o machado enquanto o machado serve. Amar Avmari, brade bat Shmuel, fala Avmari, filho da filha de Shmuel, viu de Kaneminei. Fala, sabe, uma vez que se trata de um empréstimo, de um machado, no caso, de forma ilimitada, para que o dono do machado se comprometa a isso, ele tem que levantar um objeto de valor, fazer um kinyan sudar e dizer que ele se compromete a esse empréstimo. Ele levantando esse objeto de valor como um lenço, ele está oficializando, se comprometendo a esse empréstimo, aí o machado está emprestado ao Shoel enquanto o machado serve. Amar Amari Bered Ravashi Umeada Leikate. Para ele falar, sabe, quando esse machado se rompe, se quebra, o empréstimo terminou. Nesse momento, o machado não serve mais ao trabalho. Então, o Shoel tem que devolver o machado ao dono, esses pedaços. Ele não pode consertar o machado e continuar trabalhando, porque no momento que esse machado se quebrou, não serve mais para o trabalho, o empréstimo terminou. Para ele pegar emprestado outra vez, precisa de uma outra permissão do dono. Amarava fala, Aiman de Amarle le Havre, Ushlamara le Mirfakbei, Haipardissa. O Shoel pegou emprestado uma pá para cavar esse pomar. Ele especificou essa permissão de Teurafikbei Alpardissa. O Shoel só tem permissão de cavar buracos nesse pomar, não em outro. Pardissa na Fibbei, como Pardissa? Se ele pegou emprestado uma pá para cavar algum pomar, então ele pode cavar qualquer pomar, mesmo pomar muito grande. Ele tem essa permissão. Não, nada foi especificado. Ele diz qualquer pomar, um pomar. Pardisse, Rafik Vazir, Kol Pardisse de Itle. Se o Shoel disse que está pegando emprestado a pá para cavar em pomares, então ele pode cavar todos os pomares que ele tem com essa pá. O Meada Leikate. Porém, se essa pá se quebra, o empréstimo. Ele não pode consertar a pá e continuar usando. tem que devolver os pedaços para o dono. Se ele quer pegar emprestado outra vez, tem que pedir uma outra permissão. Amar a papa diz a papa. Ai manda amar le havre ushlanai garguta. Venafla lo banela. O shoel pegou emprestado um poço de água. E foi especificado esse poço. Então, se esse poço foi destruído, o empréstimo terminou. Ele não pode reconstruir o poço e continuar tirando água. Tem que pedir uma nova permissão do dono. Garguta venafla banela. Se o shoel pegou emprestado um poço, nada foi especificado. Então, se o poço que está tirando água foi destruído, ele pode reconstruir e continuar tirando água. Porque ele diz que está pegando emprestado qualquer poço desse proprietário. Mesmo que seja de um novo poço que ele construiu, reconstruindo o poço quebrado, ele está construindo um novo poço, ele tem essa permissão, porque ele está pegando emprestado qualquer poço desse proprietário. Bem garguta, kari veazir kama garguta beare admitramelei. Se o shoel pegou emprestado um terreno para cavar um poço, então ele pode cavar quantos buracos forem necessários nesse terreno até que ele ache água. Nessa situação, que esse empréstimo do terreno é praticamente ilimitado, tem a mesma lei de antes. É necessário que o dono do terreno levante um objeto de valor, faça o quinhão estudar para se comprometer um empréstimo desses. Para que o terreno esteja praticamente de forma ilimitada emprestado esse chão, para ele cavar quantos buracos forem necessários. Então tem que fazer esse quinhão estudar para que o dono se comprometa a isso. Sem esse quinhão estudar, o dono pode falar: eu me arrependo, para de cavar buracos no meu terreno. Começamos a Mishnah. Matnit. Namaskir bait de haverov venafal, chayav lamid lo bait. Um proprietário alugou uma casa a um inquilino, digamos, por um ano. No meio desse ano, essa casa foi destruída. O proprietário tem que reconstruir essa casa para que o inquilino possa terminar o período do aluguel. Aí a katan lo yasenu gadol, gadol lo yasenu katan. Se a casa era pequena, o proprietário não pode construir uma casa grande. Se a casa era grande, o proprietário não pode construir uma casa pequena, ou seja, contra a vontade do inquilino. Se a casa tinha um dormitório, então o proprietário não pode construir uma casa de dois dormitórios. Se a casa tinha dois dormitórios, ele não pode construir uma casa de um dormitório só. Não pode construir menos janelas. Não pode construir mais janelas contra a vontade do inquilino. O proprietário só pode mudar a estrutura da casa se o inquilino aceita. Se o inquilino diz que ele quer a mesma casa que ele estava morando, o proprietário tem que reconstruir uma casa igual. Fala uma erridame. Sobre qual casa a Mishnah se trata? Idamarlei baitze nafal azalei. Se o proprietário diz: estou te alugando essa casa, quando a casa é destruída, o aluguel terminou. Essa casa não existe mais. Então o inquilino paga pelo aluguel que ele já usufruiu e sai de cena. Não tem como exigir nada desse proprietário. Então não pode ser que esse é o caso da Mishnah, o aluguel de uma casa específica. Se o proprietário se comprometeu a alugar a esse inquilino uma casa, qualquer casa, então errada a maior cena Shnaim, katana maior cena Gadol, porque o proprietário tem que construir uma casa idêntica. E não se comprometeu a alugar exatamente essa casa, uma casa desse tipo. Ele se comprometeu a alugar qualquer casa. Então que ele reconstruiu uma casa diferente e aluga esse inquilino, ele não está comprometido a mais do que isso. Então qual é o caso da Mishnah? Amarista aqui da Mali Baitchene Maskilha Midat Orkokar Vekar. Fala isso aqui, o caso da Mishnah é que o proprietário diz que está alugando esse inquilino uma casa de tais medidas, com tanto número de quartos, etc. Então aí ele se comprometeu, ele tem que reconstruir a casa idêntica. Se esse é o caso da Mishnah, qual é a novidade? Se ele se comprometeu a isso, é óbvio que ele tem essa obrigação. Ela que abre a na maresta, que explica quando Rav veio para a Babilônia, disse o nome direito aqui, Damali Baikaze Animaskir Lecha. O proprietário não me ensinou as medidas, nem o número de quartos. Ele diz: estou te alugando uma casa como essa. Então, se essa casa foi destruída, o inquilino pode exigir uma casa idêntica. Da carta de Melemim, a pergunta, mas ainda não temos nenhuma novidade. Se o proprietário se comprometeu a uma casa como essa, ele tem que cumprir o compromisso dele. Lotzriha, decai aguda de nara. Explica melhor o que ele quis dizer. Por exemplo, essa casa estava na beirada do rio e o proprietário disse que está alugando uma casa como essa. Mal de tempo, podemos pensar. Mas em casa, decai aguda de nara. Poderíamos pensar que o proprietário se comprometeu a alugar uma casa como essa ao inquilino? Ou seja, uma casa na beirada do rio, mas não uma casa com essa estrutura necessariamente. Podemos pensar, Kamash Malam, por isso fala a Mishnah que sim, ele diz que está alugando uma casa como essa, então se essa casa foi destruída, não por culpa do inquilino, então o proprietário tem a obrigação de reconstruir uma casa idêntica. E assim fala lá, aparentemente assim fica a Alahá também. Adran Lama Hashoel, parabéns a todos. Baruch Hashem, terminamos Perek Hashoel. Começamos na sequência Perek HaMekabel. O capítulo vai se tratar de arrendamento de terras, aluguel de terras, mais leis também, Bar Metra, outras leis muito interessantes, vale a pena acompanhar. Fala Mishnah, Mekabel se deme haverou Makom shenagu liktzor iktzor, lakor yakor, lachrosh acharav yachrosh. Akol ki minaga medina. Fala Mishnah o seguinte. Um proprietário, ele alugou o campo dele a um ariz, uma pessoa que vai trabalhar no campo e vai dar parte da safra ao proprietário. Ou outro tipo de aluguel. Se na hora do acordo entre o proprietário e o ariz nada foi combinado, então os termos, direitos e deveres desse arrendamento do campo vão ser como o costume local. Se o costume local é que a pessoa que faz a colheita, ele corta a safra com uma foice e deixa as raízes no campo, essa é a obrigação. Se o costume local é arrancar as raízes, essa é a obrigação. Se o costume local é arar o campo depois da colheita, para que as raízes velhas não brotem, então essa é a obrigação. Os direitos e os deveres de um arrendamento padrão, que nada foi especificado, vão ser como costume local. Assim como o proprietário e o ariz vão rachar a safra, vão rachar também o capim. O tever é o capim que é retirado com as espigas, e cash é o capim que sobra no campo depois da colheita. Vai ser rachado entre o proprietário e o ariz, conforme o costume local. Fala Mishnah mais, que shem sheholkim bayayim kacholkim basmorot ubakanim. Viramos a página. Se trata de um arrendamento de um vinhedo, assim como o proprietário e o ariz vão rachar o vinho produzido, vão rachar também os galhos e também os bambus. Ou seja, os bambus aqui se tratam, como agora vai explicar, que servem como a estrutura do vinhedo para suspender os galhos do vinhedo para que as uvas não encostem no chão e se prejudiquem. Esses bambus também pertencem em parte ao proprietário, parte ao ariz, veshneim, mesapkin e takanim. Por quê? Porque os dois são responsáveis para providenciar esses bambus. Então, os dois são sócios dos bambus. Fala agora, tá? Fala de Zabreta. Makom shenagu liktzor eno rashai lakor. Lakor eno rashai liktzor. Veshneim me'akvin zeaze. Como a lei da nossa Mishnah. Se o costume local é que a pessoa que faz a colheita ali corta a safra com a foice e deixa as raízes, então nem o proprietário pode exigir diferente, nem o ariz pode exigir diferente. E se o costume local é arrancar as raízes, a mesma lei se aplica. Shneim me'akvin zeaze. Um não pode fazer contra a vontade do outro, mas se os dois concordam em fazer diferente do que o costume local, então é com certeza permitido. Se o costume local é deixar as raízes e só cortar com a foice, então nenhum deles pode exigir diferente. Por exemplo, o dono do campo diz, eu quero que você deixe as raízes como costume local, porque eu quero que essas raízes e o capim que vai nascer sirva como adubo para o próximo ano. Daí a Malomatsina lá. O Ariz diz que não quer deixar as raízes, quer limpar o campo por completo. Ele não tem esse direito porque o costume local é diferente. Se o costume local é arrancar as raízes, então nenhum deles pode exigir diferente contra a vontade do outro de cortar com a foice e deixar as raízes. Ou seja, o dono do campo diz que ele quer que as raízes sejam arrancadas para que o campo seja limpo, como costume local. E o Ariz diz não, que ele quer deixar as raízes para poder receber parte do capim que vai nascer dessas raízes. Então, o Ariz não tem esse direito, porque o costume local é assim de arrancar as raízes. Por que a Bíblia tem que dizer que um pode impedir o outro? Já se entende que tudo vai ser como costume local. Matam que amar, matam liktzor no rosha lakor, lakor no rosha liktzor, mishum shudeshneim akvin zaz. Que a Breta veio dizer é o motivo da lei. Por que um não pode fazer contra o costume local? Fala Breita, porque não pode fazer contra a vontade do outro, mas se os dois concordam, isso é permitido. Lachrosha harav yachrosha. A Mishnah diz que se o costume local é arar o campo depois da colheita, para impedir que as raízes velhas brotem, então essa é a obrigação. Já sabemos dessa lei, se o costume local é assim, assim tem que ser feito. Lotzricha, fala uma novidade da Mishnah é outra. Beata de Melomenakshi, Beaza de Uvenakish. O caso da Mishnah é que o costume local é que aquele que faz a colheita não arranca as ervas ruins antes da colheita. E esse Aris, ele sim fez esse trabalho, a mais do que o obrigado. Mas então, poderíamos pensar, Amavei Haidenakish na data de Lokarivnala. Poderia pensar que esse Aris tem um argumento. Ele diz, eu não estava obrigado a arrancar as ervas ruins. Por que eu fiz isso? Porque eu te fiz algo a mais para não ter obrigação de arar o campo depois da colheita. Então, Aris poderia ter esse argumento. Fala Mishnah que não. Porque para isso ele tem que ter combinado com o proprietário. Ele não pode decidir isso sozinho. O costume local é arar depois da colheita. E o Aris decidiu sozinho não arar. Em troca disso, arrancar as ervas ruins. Ele não tem esse direito. O proprietário pode dizer que ele não teria concordado com isso. E realmente ele arrancou as ervas muito bem, mas ele vai ter que arar também como costume local. A kol ki minhag ha-medina. Fala Mishnah, tudo vai ser como costume local. A kol le'atuema. O que significa tudo vai ser? O que esse tudo vem incluir? Le'atuia de Tandarbana. A Mishnah faz uma referência ali da Breta. Makom she'nagu le'askir lanot agave karka maskirim. Makom she'enagu le'askir maskirim. Se o costume local é quando a pessoa aluga um campo, ele aluga também as árvores desse campo ao Aris. Então essa vai ser a lei. Se o costume local, o Aris vai ficar com parte da safra que ele trabalhou e também vai ficar com parte das frutas, mesmo que ele não teve nenhum esforço para que essas frutas cresçam. Se o costume local, que é a pessoa que aluga um campo, não está alugando as árvores, então o Aris não tem esse direito de receber as frutas. Pergunta na Makom Shinagul Askir Maskirin Pshita. Se o costume local é quando a pessoa aluga o campo, aluga também as árvores ao Aris, é óbvio que numa situação padrão, essa vai ser a lei como costume local. Qual é a novidade? Como Lot Sriha. Tem sim uma novidade. De Kula Ameave Betilta, Veazal Io Veave Beriva. O caso aqui é que o costume local, por exemplo, é que o proprietário recebe um terço da safra. E o proprietário diz que ele aceita receber só um quarto. Mal de tema, poderíamos pensar. Poderia pensar que o proprietário tem um argumento? O motivo que ele diz que vai receber só um quarto, mesmo que o costume local é receber um terço, ele diz que a intenção dele recebendo menos foi de não alugar as árvores ao Aris contra o costume local. Poderíamos pensar que ele tem esse argumento, Kamash, mas fala a Breita que não dei baile de Fruchele. O proprietário não pode decidir isso sozinho. O costume local é que as árvores normalmente são alugadas junto com o campo. Então, para o proprietário não alugar, ele tem que especificar isso na hora do acordo entre eles. Ele não pode decidir sozinho, receber só um quarto da safra, para não alugar as árvores contra o costume local. O Aris pode dizer que não teria concordado com isso. Mas como Shenagol Shelo Leaskirin Maskirin, fala a Breita que se o costume local é não alugar as árvores junto com o campo, então, por padrão, essa vai ser a lei. Pergunta na Pshita, já sabemos disso, tudo vai ser como costume local. Lotzlich, a novidade é a seguinte. Digamos que o costume local é que o proprietário do campo fica com um quarto da safra e o Aris ofereceu um terço. Mal de tempo, poderíamos pensar. Poderia pensar que o Aris tem um argumento. Por que você acha que eu aceitei te dar um terço mais do que o costume local, que é um quarto? O motivo que eu aceitei isso, te ofereci isso em troca do aluguel das árvores. Poderíamos pensar que ele tem esse argumento, mas não dei baile de frustre, fala a mesma resposta de antes. O Aris não pode decidir isso sozinho. Se o costume local é que não se aluga as árvores junto com o campo, então, para isso mudar, o Aris tem que combinar claramente com o proprietário, que em vez de você receber um quarto, recebe um terço da safra, e eu vou alugar as árvores. Isso não foi especificado. Então, o Aris não pode decidir sozinho. Vou te dar um terço a mais e ficar também com os frutos das árvores. O proprietário pode dizer que nunca teria concordado com isso. Essa vai ser a lei. Como o Shulam Rakeshem Shekholkin Batuá Kacholkin Batev Ilubakash. A Mishnah disse que assim como o proprietário e o Ariz vão rachar a safra, vão rachar também o capim. Amar Rav Yosef Bibavei Naigu Delo Yavetiv Na Learissa. O costume da Babilônia, fala Rav Yosef, é que o proprietário fica com todo o capim, não dá parte do capim ao Ariz. Lembra do caminho, né? Pergunta, qual é a relevância disso? Se eu sei se o costume lá muito bem, por que isso é relevante? Vamos lá, Deika Ines de Aiv Ainafal Viru Gabriamine. Que Rav Yosef veio dizer, mesmo que tem pessoas na Babilônia que sim racham o capim com o Ariz, isso não reflete o costume local. Isso é uma generosidade do dono do campo para com o Ariz. Mas o costume local é que o proprietário fica com todo o capim. Amar Yosef, Buchra Betafta Ve Arkafta. Vekane Rizra de Balabait. Fala Yosef, a terra que se coloca em volta do campo com uma proteção, se fazem montes de terra, e os bambus que se colocam em volta do campo como cerca, se coloca uma armação de bambus em volta do campo para proteger o campo contra animais. Isso é a responsabilidade do proprietário. E Verrizra Gufa de Arisa, se o Aris quer acrescentar um outro cercado, isso é a responsabilidade dele. Claro, limita, a regra geral é Kor Ikar Balma de Balabai. Netiru Tetir de Arisa, tudo que faz parte da proteção básica, essencial do campo, é a responsabilidade do proprietário. A terra em volta do campo, essa armação de bambus, isso são proteções básicas do campo, então isso é responsabilidade do Balabait. Se o Ariz, ele quer caprichar, fazer um novo cercado, é um capricho dele, então ele que tem que pagar. Damar, você fala, você mais uma lei, Mara os vila vedavra bezanuca de Balabait, os instrumentos de trabalho do campo é responsabilidade do proprietário, fornecer uma pá, fornecer zvila, que é uma espécie de garfo que a pessoa usa para jogar as espigas no ar, para que o vento faça azriá, separe o capim das espigas, vedavla, zanuca, baldes para que o Ariz possa irrigar o campo, zanuca são bolsas que ele enche de água para irrigar o campo, debalabait, o proprietário tem que providenciar isso ao Ariz. Porque são coisas básicas, essenciais ao trabalho do campo, então faz parte da parte do proprietário. Ariz avid beiuri. Porém, se o Ariz, ele quer caprichar, ele não quer ir até o rio pegar água com os baldes, ele quer fazer um desvio, um canal para desviar a água do rio para que a água se aproxime ao campo, isso é um capricho dele. Então ele que tem que pagar por isso, ele que tem que fazer isso. O proprietário pode dizer, você quer água, muito bem, vá até o rio com os baldes e traga água ao campo. Ele quer caprichar, então que ele faça isso sozinho. A Mishnah disse que se trata de um arrendamento de um vinhedo, então assim como o proprietário e o Ariz vão rachar o vinho, vão rachar também os galhos e os bambus. O que bambus fazem no vinhedo? Pergunta a Gemara. Amedeberabianai. Kanima mechulakim shebaem ma'amidim atakvanim. Falando de Sheba de Rabi Anai, que são os bambus que formam a estrutura do vinhedo, vão suspender os galhos do vinhedo nesses bambus para que as uvas sejam protegidas do solo. Então fala a Mishnah que o proprietário e o Ariz, eles são sócios nesses bambus. E fala a Mishnah, Veshnem esapkir etakanim. Os dois vão ter que providenciar esses bambus. Também o proprietário, também o Ariz, tem que rachar os custos da instalação desses bambus no vinhedo. Lamarli, por que a Mishnah tem que dizer isso? Se a gente viu que eles são sócios nesses bambus, é algo que eles têm que providenciar juntos. Matam que amar, que a Mishnah veio se explicar. Matam shneim cholkim bakanim, mishum deshneim esapkin takanim. Não são duas leis diferentes. A Mishnah veio dizer por que o proprietário e o Ari são sócios desses bambus. Por que eles têm que providenciar e rachar os custos da instalação desses bambus. Por isso eles podem ficar com metade e metade dos bambus. Assim fala agora. Paramos aqui por hoje. Não perca amanhã. Vamos ver uma lei interessante. Um proprietário, ele arrendou o campo a um Ariz. E o proprietário merece receber parte da safra. O Ariz não fez nada no campo. Deixou o campo abandonado. O que se faz? O que ele tem que pagar para esse proprietário? Se ele tem que pagar. Vamos ver amanhã com muito mais, né, pessoal? Obrigado pela atenção. Baruch Adonai Olam. Amém.